Eu tenho uma palavra no meu coração já faz, né, uns dias. Nós estamos ministrando acerca daquilo que o Senhor colocou no nosso coração na virada de ano para a nossa igreja. Então, houve um domingo onde eu trouxe uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e naquele domingo eu compartilhei com a igreja dizendo que eu estaria compartilhando, né, a palavra como um todo em cultos posteriores, porque não tinha como compilar, não tinha como falar tudo que o Senhor compartilhou comigo na virada de ano, que são instruções poderosas para nós nesse tempo, nesse 2021. Coisas que Deus, Ele deseja que a gente ajuste, que a gente viva, que a gente intensifique. E nesse domingo em específico, eu falei sobre a palavra que Deus trouxe para mim, que foi obediência, entre tantas outras coisas, amém? Quem estava aqui vai lembrar disso. Então, o Senhor, Ele me trouxe uma palavra falando que esse ano seria um ano de facilidades, um ano de possibilidades, um ano de muita graça, de muito favor. Seria um ano onde aquelas pessoas que se mantiveram firmes em 2020, que não se afastaram do Senhor, que permaneceram firmes no Senhor, na sua palavra, mesmo num contexto de pandemia, mesmo num contexto onde muitas pessoas, irmãos, não só esfriaram, como abandonaram a fé, como deram as costas para o Senhor. Amém? Então, o Senhor, Ele tratou isso comigo, que 2021 seria um ano de dupla honra, um ano onde Ele iria galardoar aqueles que em 2020, mesmo passando por pressões, dificuldades, não abandonaram a fé, não abandonaram o Senhor, se mantiveram firmes. Amém? E Deus, Ele não só falou comigo a respeito disso, como eu falei, foi algo muito amplo, e eu quero trazer mais uma parte essa noite daquilo que o Senhor tratou comigo nesse tempo. E uma outra palavra que Ele ministrou ao meu coração foi intensidade. Ontem nós tivemos a nossa reunião, né, de cooperadores, uma reunião geral. Nós tratamos muitas coisas nessa reunião. Falamos até muitas coisas dentro daquilo que o Senhor já havia compartilhado no meu coração para poder trazer, né, para a igreja. E quando o Senhor começou a falar comigo a respeito de intensidade, Ele falou comigo em relação à intensidade, principalmente naquilo que nós fazemos para o Senhor. Intensidade na nossa comunhão com Ele, intensidade na nossa vida de piedade. Amém? O que é uma vida de piedade? Uma vida de piedade é uma vida onde nós praticamos a palavra, onde nós ouvimos e não só ouvimos, mas nós ouvimos, praticamos, onde nós exercemos a palavra de Deus no nosso dia a dia, e esse exercer a palavra é você exercer o amor, você exercer a bondade, é você exercer, né, tudo aquilo que o Senhor colocou e depositou dentro de você através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, Ele veio habitar dentro de nós. E quando Ele veio habitar dentro de nós, Ele trouxe tudo que Deus é para dentro de nós. Amém, irmãos? Então, hoje, nós temos a bondade de Deus, nós temos tudo de Deus dentro de nós para que nós possamos manifestar na terra, na vida das pessoas e na nossa própria vida. Amém? E eu quero começar falando com você lá em Crônicas. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas. A gente vai começar aqui por Crônicas. 2 Crônicas 5. Aleluia, Deus é bom demais. Aqui em 2 Crônicas 5, o contexto é que Salomão, ele concluiu a obra do templo, amém? O templo que a gente conhece, Templo de Salomão, aqui em São Paulo especialmente, tem uma réplica, né, do Templo de Salomão, lá no Brás. Nós já fomos lá, visitamos, é muito lindo, muito maravilhoso mesmo a obra, o templo, enfim. Acredito que o original ainda era mais exuberante, mais lindo. Amém, irmãos? Então, aqui a conclusão desse templo. E quando Quando o templo é concluído aqui, a glória de Deus ela vem sobre aquelas pessoas que estavam ali. Mas a glória de Deus ela não vem de qualquer forma. A glória de Deus ela vem numa intensidade grande demais. Ela vem numa intensidade gigante. A Bíblia fala que as pessoas que estavam naquele lugar, elas nem conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória que veio sobre aquele lugar. Mas essa glória, ela veio sobre aquele lugar por um motivo. E aí eu quero que você acompanhe comigo. Segunda Crônicas, você encontrou? Segunda Crônicas 5, a partir do 2. É um pouquinho extensa a leitura, então eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler bem devagar para a gente poder entender bem, aproveitar bem o texto, amém? Diz assim, a partir do 2. Congregou Salomão aos anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no sétimo dia. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniram a ele. Estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca com os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém, de fora não se via. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos de irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, aludes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbalos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então, diga comigo, então, só aí, fala comigo, então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam ali estar para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, esse texto é poderoso demais, amém? Nós vemos aqui que depois de tudo estar pronto, na verdade, enquanto tudo estava sendo construído, enquanto Salomão estava construindo o templo, havia uma expectativa no coração daquele povo para aquilo que ia se manifestar, para aquilo que ia acontecer. Enquanto ele estava construindo, e foram anos de construção, alguns anos de construção, eles estavam construindo, o povo, irmãos, eles ofertavam. A Bíblia fala que tinha tanta riqueza que eles não podiam nem contar, nem contabilizar, de tanta riqueza que havia. E não havia só isso, não havia só os recursos para que aquele templo ele fosse feito, para que aquele templo ele fosse erguido, mas havia uma expectativa no coração daquelas pessoas. Durante aquela construção, havia uma expectativa no coração daquele povo para o que havia de suceder depois que aquela obra estivesse pronta. Aquele povo estava ali. Nós lemos aqui e vimos que os sacerdotes, os levitas, os reis, eles estavam do lado de Salomão. Eles estavam com ele. Eles estavam ao lado dele. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu amo demais nessa passagem, é quando o versículo 11, olha comigo para o versículo 11, diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário. Olha só, quando eles saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, olha aqui, sem respeitarem os seus turnos. Sem respeitarem os seus turnos. Eu vou te explicar o que é isso. Eles eram divididos em turnos. Um grupo ficava adorando, um grupo ficava no templo e o outro grupo não estava lá, descansava ou fazia qualquer outra atividade. Mas nesse caso aqui, a Bíblia fala que todos eles estavam lá e eles não respeitaram os seus turnos. Ou seja, eles ficaram lá adorando sem tirar descanso. Sem sair daquele ambiente, sem sair daquela atmosfera. Amém, irmãos? E trazendo para os dias de hoje, nós vemos, irmãos, hoje uma geração, sabe, de cristãos. Desculpe o termo para você, mas uma geração de cristãos muito fraca. Uma geração de cristãos que não aguenta orar uma hora. Uma geração de cristãos que não aguenta orar duas horas. Uma geração de cristãos que o pastor, eu não estou falando daqui da igreja, eu estou falando de modo geral, amém? Eu não estou falando dessa igreja, eu não estou falando de igreja, eu estou falando do corpo de Cristo de uma forma geral. De uma forma geral, nós vemos as pessoas fazendo corpo mole para estar na igreja. De um modo geral, nós vemos as pessoas, irmãos, não atendendo ao chamado, não atendendo aos apelos da sua liderança. Nós vemos que as pessoas, elas não têm vida de oração. Nós vemos que as pessoas, elas não têm uma vida de consagração. Nós vemos que as pessoas, elas não conseguem, como Jesus falou, vocês não podem ficar orando comigo pelo menos uma hora. Nós vemos que as pessoas, elas adequam o evangelho e a vida com Deus à vida delas. E se der, eu faço alguma coisa para Deus, se não, eu vou viver minha vida. É assim que tem sido, irmãos. E desse jeito, dessa forma, sabe quando nós vamos provar desse nível de glória? Nunca. Nunca vamos provar de níveis de glória como esse, como esse povo fez. Por quê? Porque as pessoas, elas querem conforto, elas querem comodismo. Elas, na verdade, não querem sair da sua zona de conforto. Você está comigo? As pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá em Angola existe um povo faminto pelo Senhor, existe um povo sedento. A gente dá o exemplo de Angola porque uma das nossas escolas é em Angola. O Verbo da Vida, ele tem uma escola que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E existe um Rema Brasil na Angola. E quando o Rema foi aberto na Angola, irmãos, os professores voltavam de lá impactados. Quando os professores, alguns professores, os pioneiros, os primeiros que foram para lá, quando alguns voltavam de lá e falavam a experiência que eles tiveram lá, eles nem conseguiam segurar as lágrimas, eles choravam do impacto que Angola deu a eles. Existiam alunos que andavam 6 horas para chegar no Rema para estudar. Irmãos, eram 6 horas para ir e 6 horas para voltar. Não eram 6 horas, 3 para ir e 3 para voltar. Eram 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Os professores choravam quando eles viam esses alunos entrando descalços, porque muitos nem sapato tinham. E lá não tem asfalto, é chão batido. E quando alguns professores, eles começaram a falar isso, principalmente o ministério, o apóstolo Guto é uma pessoa, o nosso apóstolo, que ele respeita, honra e ama muito aquele povo, e ele sempre fala a respeito desse impacto que eles tiveram, porque ele é um dos professores que tiveram esse impacto. Os professores, eles falavam, e sabe, você pode parar e pensar assim, olha, eles chegavam assim no remo, ó, depois de andar descalço 6 horas. Não era assim que eles chegavam. Eles chegavam felizes, com um sorriso aberto, saltitante, porque eles tinham chegado, mesmo sabendo que eles tinham que, depois da aula, voltar mais 6 horas, andando para casa. E hoje a gente não pode pegar um trânsito de 1 hora, hoje a gente não pode pegar um trânsito de 45 minutos, hoje a gente não pode pegar um trânsito de 15 minutos, hoje a gente não pode andar 20 minutos, hoje a gente não pode andar 40 minutos, hoje nós não podemos fazer nada disso. Por quê? Porque eu preciso encaixar Deus na minha vida. Se der bem, se não der, eu vivo a minha vida. Você me entende? Não é muito forte, irmãos? Sabe, queridos, aqui eles não respeitavam o seu turno. Eu fico imaginando Salomão dizendo, meninos, vão para casa. Ó, o turno de vocês já acabou, o outro turno já chegou para render vocês. E aí quando ele olha, ué, todos os turnos estão aqui, ué, vocês não fizeram revezamento? Não. Não fizemos. Por quê? Porque nós amamos estar aqui. Nós amamos estar aqui juntos. Nós amamos estar aqui louvando. Nós amamos estar aqui adorando. Por quê? Porque nós queremos mais. Nós queremos mais. Sabe, queridos? Não respeitaram os seus turnos. E aí, olha só, vamos ler novamente. Vai para o 12. O 11 fala, quando saíram os sacerdotes? Aí ele vai falando uma sucessão de coisas que foram acontecendo. No 12 ele diz, e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles vestidos de linho, estavam de pé para o oriente do altar. Então eles estavam ali naquele lugar, cada um nos seus postos, cada um nos seus lugares, cada um exercendo a sua função. Você está comigo? Cada um nos seus postos, cada um no seu lugar, exercendo a sua função, eles estavam dispostos ali. Uns tocando címbalos, outros trombetas, outros tipos de instrumentos, outros estavam ali servindo em outra área, mas eles estavam lá, cada um, dentro daquilo que foram convocados, dentro daquilo que foram chamados, dentro daquilo que foi confiado na mão deles, eles estavam lá, fazendo cada um a sua parte, irmãos. Mas sabe, não é fazendo a sua parte de cara feia, não é fazendo a sua parte de olho na parte do outro, se o outro está fazendo ou não, não é fazendo a sua parte fiscalizando a parte do outro, não, não, eles estavam concentrados, fazendo aquilo que cabia a eles. E aí a Bíblia fala, olha, vestidos de linho, eles se apresentavam, irmãos, de uma forma, sabe, excelente. Eles não iam de qualquer maneira, eles estavam vestidos de linho. Então eles iam lá, vestidos de linho, se apresentando da forma mais excelente que eles tinham, eles não iam de qualquer maneira. Aqui a gente pode dar mais uma pausa. E veja bem, irmãos, eu não estou falando da nossa igreja, não. Eu estou falando do corpo de Cristo, amém? Mas nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E cada um de nós hoje vai pegar a sua porção. Cada um de nós hoje vai receber a sua porção. Cada um de nós hoje vai ser ministrado, está sendo ministrado pelo Senhor naquilo que nós precisamos. Mas o fato é que o corpo de Cristo, de uma forma geral, está irreverente à presença do Senhor, está irreverente à santidade de Deus. As pessoas vão para a igreja de qualquer maneira, elas se vestem de qualquer jeito, elas vão de qualquer jeito. Tem gente que parece que pegou a roupa de ir na padaria e aparece na igreja. A gente brinca muito com isso, eu e meu marido. Tem gente que chega na igreja, você olha e pensa assim, gente, parece que essa pessoa foi ali buscar um pão. No meio do caminho se arrependeu, falou, não, quer saber uma coisa, eu vou na igreja. Não se prepara. Não pensa como vai chegar na igreja. Não pensa como vai se apresentar. Vai de qualquer maneira, ah, é para Deus. Você, se você é cristão há muito tempo, você vai atestar o que eu estou te falando. Quantas vezes, irmãos, você já ouviu ou você falou, não precisa você levantar a mão, já falei, já, não precisa, mas você pensa aí, quantas vezes você já ouviu ou você já falou ou você já pensou a seguinte frase, ah, é para Deus, Deus entende. Ah, é para Deus, Deus sabe, né? Então, é para Deus, eu canto de qualquer maneira, eu toco de qualquer jeito. Ah, é para Deus, eu prego de qualquer jeito. Ah, é para Deus, eu limpo a casa do Senhor de qualquer jeito. Porque, afinal de contas, Deus é bonzinho e Deus entende. Irmão, sabe o que Deus entende? Deus entende que Ele colocou dentro de mim e de você um potencial para sermos excelentes mais e mais. É isso que Ele entende. Sabe o que Ele entende? Ele entende que quando nós andamos desse jeito, diferente daquilo que a palavra nos ensina, nós estamos sendo irreverentes ao Senhor. É isso que Ele entende. Sabe o que Ele entende? Ele entende que muitos de nós estamos lidando com Ele como se Ele fosse o nosso amiguinho. Mas Ele não é o nosso amiguinho, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Ele é aquele que pagou um alto preço pela nossa vida. Muitos de nós, eu estou falando isso abrangendo, corpo de Cristo. Muitos de nós no corpo de Cristo, irmãos, viemos para a igreja com aquela concepção de clube social. Ah, eu vou lá ver meus amigos, ah, eu vou lá tomar um café, ah, eu vou lá tomar um chocolate do Douglas, que é muito gostoso. Ah, eu vou lá, né? Tem nada para fazer em casa? Vou lá. Muitos de nós, irmãos, estamos agindo dessa maneira. Mas sabe o que Deus ele tratou no meu coração? Que nós precisamos ser intensos. Intensos no serviço, intensos no amor, intensos na honra, intensos no temor. Intensos, irmãos, naquilo que nós estamos fazendo para Ele. O que hoje está nas suas mãos? O que foi entregue a você para você fazer hoje? O que hoje você está fazendo? Seja intenso. Faça com intensidade, faça com paixão, faça, irmãos, sabe? Não respeite o turno. Ah, Michela, o que você está querendo dizer com isso? Você quer me dar a chave da igreja para eu ficar aqui, morar aqui na igreja e ficar limpando essa igreja de 24 horas por dia? Não é isso que eu estou dizendo. Irmãos, eu vou trazer o respeite o turno para o seguinte entendimento. Faça além daquilo que te pedem. Faça além, sabe, seja aquele servo que faz além. O que pediram para você? Ah, me pediram para fazer um relatório com todos os livros. Ah, eu posso pegar um papel, chegar ali em frente e escrever todos os livros, mas eu posso sentar no computador, fazer uma planilha, catalogar, botar tudo em colunas, colocar os preços, colocar o título, colocar o autor, colocar a quantidade que cada título tem. Em busca de Timóteo, autor, em busca de Timóteo, autor Tony Cook, tem 2 exemplares, o valor é tal. Ou eu posso simplesmente, ah, tá bom, vou ali. Tem em busca de Timóteo, tem isso, tem aquilo. Pega o papel, entrega para quem te pediu. É um exemplo. Amém, irmãos? É só um exemplo. Eu não me conformo em entregar só o que me pedem. Isso sou eu. Não me conformo com isso. E eu estou querendo estimular você, ensinar você a não entregar somente o que te pedem. Pode ser que você tenha um líder sobre você, pode ser que não. Mas o que que Deus, o próprio Deus, tem pedido a você esses dias? Entregue a Ele mais do que Ele tem pedido a você. Ele tem te chamado para um tempo de maior intimidade e comunhão? Entregue mais para Ele, sacrifique mesmo. Sabe, queridos, enquanto nós, como corpo de Cristo, estivermos com uma mentalidade de consumo, nós não vamos desfrutar desses níveis de glória. O que é isso? Mentalidade de consumo. Consumir aquilo que Deus pode me dar, sem nem sequer pensar no fato de retribuir a Ele de alguma maneira. Amém? Não dorme não. Não dorme não, irmão. Deus está falando contigo. Amém? Eu sei que não é confortável ouvir essas coisas, mas essas coisas salvam a nossa vida. Essa palavra tem salvado a minha vida. E essa palavra vai salvar a sua vida. Essa palavra salva vidas. Amém? Aleluia! Irmãos, não se conforme em entregar apenas, ser mediano naquilo que você está fazendo, seja excelente. Sabe, e deixa eu te falar uma coisa, excelente, você não deve, quando a gente fala assim, seja excelente, não é o seguinte, eu tenho que ser mais excelente do que a Rose. Não, eu tenho que ser mais excelente para mim mesma, é para você mesmo. Quando eu estou dizendo para você, seja mais excelente, não é para você entrar num nível de disputa com o outro. Às vezes, você trabalha num departamento e existem pessoas que exercem a mesma função que você exerce naquele departamento. Quando eu digo a você, seja mais excelente, não é você buscar ser melhor do que aquele que está lá. É você buscar ser melhor para você mesmo. Você está entendendo? Seja mais excelente. Vista-se mais excelente para vir à igreja, ao culto. Se for o caso, pense quais são os cultos que você vem, pense na roupa direitinho. Por que, irmãos, que eu estou falando para você pensar? Porque quando nós somos convidados para um casamento, nós ficamos com a cirina na lata. Mulher assim, eu não tenho um sapato. Não é verdade? A criatura tem 10, mas diz, não tenho um sapato. Meu marido já fala, Michela, pelo amor de Deus, não vem com essa melô para cima de mim, não. Vai se achar lá no teu sapato que tem um... Aí eu sempre falo para ele, você não me entende. Tá tudo batido, querido. Já fui com ele em vários casamentos, eu quero outro novo. Aí você fica lá olhando com aquela carinha, até descolar um sapato novo. Mas enfim, aí você pensa, foi convidado para um casamento. Casamento é no final do ano. Pronto. Aí você pensa... Meu Deus, com que roupa eu vou? Aí vai para o Google ver qual é a tendência da moda. Aí já pensa, qual é a estação que vai estar em outubro, no final do ano? É verão, é inverno, é isso, é aquilo? Porque dependendo, o meu vestido pode ser ou de manguinha, ou de manga comprida, ou de gola alta, né? Ou de alcinha. É longo, é no joelho, não é verdade? A gente não se prepara, irmãos, a gente não pensa. Por que a gente não faz o mesmo para vir na casa do Senhor? Por que a gente não faz o mesmo para poder nós estarmos reunidos? Muitos de nós pegam a blusa de anteontem, passa a mão nela assim, ó, vap, se joga dentro e vão embora. Vamos que vamos, porque Deus entende. Cheio de CC, porque a blusa é a blusa de anteontem, está lá suada, 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 aí você... Joga um negócio assim para poder ninguém perceber. Não é verdade, irmãos? Fala, Deus. Ninguém vai falar? Eu digo. Fala, Jeová. Ninguém vai dizer? Eu digo. Sabe, irmãos? Deus, Ele está pronto a derramar a glória dEle sobre a gente. Ele está pronto. Ele está desejoso disso. Ele quer. Ele quer se manifestar a você. Ele quer se manifestar a mim. Deixa eu te falar, o desejo que você tem por mais, por ver a glória, por ver milagres, por ver coisas novas na sua vida, não é um terço do desejo que Deus tem de se manifestar a você. Ele quer se manifestar. Ele quer se mostrar forte na sua vida. Ele quer. Mas sabe quem impede ele? Nós. Como? Com a nossa irreverência. Sabe quem impede ele? Nós mesmos, irmão. Nosso relaxamento. Nós somos excelentes muitas vezes em tudo, para tudo, mas não somos para ele. Por quê? Porque já foi colocado na nossa mente essa mentira, esse engano, que sendo para Deus pode ser de qualquer jeito. E aí, irmãos, vai um passando para o outro, um passando para o outro e pronto. Fica essa bagunça que a gente vê dentro do corpo de Cristo. Mas vamos continuar aqui. Olha só, irmãos, eu amo essa palavra, uníssono. Ou seja, juntos, ao mesmo tempo. Igualzinho, eles fizeram tudo juntinho, ao mesmo tempo. Aí diz assim, depois que passou aqui, vestidos de linho... Olha, eles estavam em pé para o oriente do altar. Então, eles estavam aos seus postos, em pé, bem vestidos. Eles estavam bem dispostos. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que a gente fica cansado, mas você sabe que domingo é dia de culto. Então, não vá almoçar na casa de A, B ou C em dia de domingo. Tira o seu cochilinho da tarde para você não dormir na igreja. Sabe, queridos, deixa os seus compromissos para sábado, recebe visita sábado, visita seus amigos sábado, domingo, consagre o domingo ao Senhor, consagre o domingo ao seu Deus, acorde, levante domingo, tome o seu café, bote uma música, ouça louvores, medite na palavra, prepare sua roupa cedo. Almoce, depois do almoço, toma aquele banho, vai lá, tira o seu soninho da tarde para você vir para a igreja bem disposto. Não traz o seu caco para a igreja, porque Deus não precisa de caco, irmão. Foi duro o que eu disse agora para você? Desculpa, mas é verdade. Deus não quer o seu caco, Deus não quer o meu caco. Ele quer que a gente chegue aqui bem disposto. Para adorar Ele, para louvar Ele, para engrandecer o nome dEle, para dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. É isso que Ele espera de mim e de você. Mas, irmãos, a nossa consciência de zelo com as coisas do Senhor, ela é tão perdida, que a gente marca tudo. Eu não estou falando de coisas eventuais, não, irmãos. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que é padrão. Porque a gente não se atentou para isso, para reservar o nosso dia. Eu não estou falando de algo que fugiu da linha, da curva, porque pode acontecer. Olha, nós já fomos convidados para uma festa de aniversário de uma garotinha num dia de domingo. E nós percebemos que nós precisávamos ir. Não foi? O que a gente fez? Nós nos arrumamos todos, explicamos para os pais. A gente queria honrar os pais. Mas nós explicamos para os pais, olha... A festinha ia começar mais 3 horas. Ó, quando for mais 5 horas, a gente tem que sair. Tudo bem? Não, tudo bem. Fomos lá, levamos o presentinho dela. Fizemos a nossa parte. Percebemos que era bom a gente estar lá. Sabe? E deu tudo certo. Eu não estou falando disso. Nós temos 2 jovens aqui, irmãos, que hoje ó, tiveram o aniversário do avô. Mas ó, eles estão aqui, eles podiam estar lá. Mas estavam lá, a gente marcou o horário certinho, no horário de buscar, eles estavam os dois lá, bonitinhos, já correndo, pulando as escadas lá para poder se jogar no carro para vir. Sabe, irmãos, meu coração se encheu de alegria quando eu vi. Eu falei, meu Deus, que lindo os dois. Sabe, mas olha, eles abriram mão, a família deles está lá, toda reunida, o almoço saiu tarde que ela estava conversando comigo. Eles engoliram a comida e vieram, podiam simplesmente se fingir de morto, né? E ficar por lá mesmo, se acabando no churrasco. Você está me entendendo? Então, eu estou dizendo para você que essas coisas elas podem acontecer, eventuais, mas todo domingo você dormir na igreja, irmãos, toma vergonha. Todo domingo? Todo domingo vem para a igreja se arrastando? Mas eu duvido que você vá para o cinema desse jeito. Vou pegar o exemplo do cinema que o meu digníssimo Lindão falou ontem. Duvido, no cinema não dorme. Pega a pipoca, o balde de pipoca, vai assim, ó. O balde de pipoca, o balde de refrigerante, senta e fica lá, ó, nem pisca. Mas para as coisas do Senhor não tem a mesma disposição. Por que será? Tem alguma coisa errada, que não está certa. Você concorda comigo, irmãos? Para que eu vim nesse culto hoje, meu Deus? Não fui guiado. Eu tinha que ter ficado mesmo no churrasco. Eu tinha que ter ficado mesmo lá em casa. Sabia que não era para eu ter vindo. Não, irmãos. Era exatamente para você vir ouvir tudo que você está ouvindo. Para essa palavra libertar a sua vida, você se levantar e começar a servir a Deus com uma nova postura, com um novo ânimo. De uma forma diferente, meu irmão. Por quê? Porque Deus quer se manifestar na tua vida. Existem depósitos divinos para serem liberados sobre a sua casa. Existem coisas no céu, depósitos divinos, assim, ó, em cima da sua cabeça, prontos para serem abertos e pá, jogados na sua casa, na sua família, na sua vida. Mas como isso vai acontecer? Se você impede, se eu impeço. Nós impedimos a Deus, irmãos, mas Ele está lá pronto para despejar sobre a gente. Então, quando Deus Ele traz uma palavra como essa, não é para você sair daqui triste, arrasado, ferido, esculhambado. Não é. É para você sair daqui animado. Por quê? Porque Deus está alinhando, mostrando para você, talvez, algo que você ainda não tinha considerado, para você passar a considerar, ajustar e receber. Amém? Aleluia. E aí vamos continuar aqui, no 13. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir. Ou seja, cantaram alto para fazerem ouvir. Eles cantaram a plenos pulmões, irmãos. Eles não estavam lá, o povo louvando, e eles lá. Que, né? Não era assim. Eles estavam cantando a plenos pulmões, se fazendo ouvir. Não estavam nem aí para quem estava do lado, quem estava do outro, soltaram o mesmo vozeirão. Vocês tinham que ver o pastor de vocês, vocês que são aqui da igreja, no show da Hilson. Eu fiquei assim, ele me inibiu. Eu não imaginava ele daquele... Ele estava lá, meu irmão, assim... cantando, adorando. Aí eu olhava assim para ele e falei, gente, será que ele não está com vergonha? Eu estava quase cutucando ele, falando, gente, amor. Aí eu falei, não vou ser pedra de tropeço na vida do irmão que está adorando ao Senhor tão lindamente desse jeito. Ele estava, é assim, irmãos, que Deus espera que a gente louve, cante. Ele não estava nem aí para quem estava do lado do outro e ele estava gritando, ó, os berros mesmo. Ah, cantando as músicas. E com as mãos levantadas e tal, e pulava lá. Aí eu fiquei olhando assim para ele e falei... Aí tive um tempo lá para me concentrar, para poder entrar na vibe dele também. Eu falei, é uma coisa, eu vou fazer igual a ele. Não tô nem aí que eu não sei falar inglês direito, vou dar uns enrolation aqui, vou cantar do jeito que eu tô ouvindo, que eu tô entendendo. Sabe, irmãos? E é isso que ele espera. Então, eles se fizeram ouvir. Olha, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. Eles louvavam e eles eram gratos, eles rendiam graças. Eles louvavam, eles adoravam, eles reconheciam quem ele era, mas também eles reconheciam aquilo que ele tinha feito. Eles davam graças, eles eram gratos. Aqui a gente pode também dar mais uma pausa, não podemos? Como a gente vê, irmãos, as pessoas ingratas, não é verdade? Ingratas. Deus faz, mas para algumas pessoas nunca está bom. Nunca está bom o que Deus faz. Elas estão sempre reclamando, elas estão sempre resmungando, elas estão sempre murmurando. E já que eu dei essa pausa, eu vou ler algo para você, que eu anotei aqui, que é muito chocante, olha isso. Eu concluí a leitura do livro Temor do Senhor essa manhã. Foi um livro que tem marcado demais a minha vida, né? Então, e eu vou mostrar para você aqui um trecho do livro que eu anotei aqui. Olha só, não fugi do assunto, eu estou falando de que eles louvavam e rendiam graças ao Senhor. Eles louvavam, eles reconheciam o Senhor, a grandeza de Deus, mas eles também eram gratos. Eles também reconheciam aquilo que Deus tinha feito por eles. Eles estavam rendendo graças pela oportunidade deles estarem ali naquele lugar, debaixo daquela atmosfera, por eles terem produzido aquele templo para Deus. Irmão, sabe o que é você olhar para um templo gigante, você ir lá para fora daquele templo, olhar e falar: tem as minhas mãos aí, tem a minha participação aí, tem a minha contribuição aí. Sabe o que é isso? Talvez você não imagine o que seja, mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Daqui uns anos, e hoje, enquanto eu estava me arrumando lá em casa, eu estava pensando na nossa igreja e eu estava falando com o Senhor. Senhor, daqui a uns anos nós vamos estar num outro contexto. Daqui a uns anos nós vamos estar num templo maior. Daqui a uns anos a plataforma vai ter um monte de luz, vai ter todos os instrumentos aqui, vai ter turnos, porque vai ter equipes de música, várias. Daqui a uns anos vão ter muito mais crianças, muito mais professores, muito mais pessoas adorando em conjunto no templo com a gente. E eu estava lá na minha casa e falei: Pai, quando isso acontecer, onde quer que eu esteja, ninguém vai tirar de mim a glória. Eu estava lá no início, eu construí. Tem meu joelho lá, tem meu choro lá, tem minhas lágrimas lá, tem minha oração lá, tem o meu investimento lá de tempo, de recurso. Isso ninguém, irmãos, nunca vai poder tirar da gente. Ainda que Deus levante você para te levar para um outro lugar, ainda que você vá para uma outra nação, para um outro bairro, para uma outra cidade, ainda assim, aquilo que você produziu aqui, nunca ninguém vai poder tirar de você. Porque aquilo que você está fazendo aqui está produzindo para você peso eterno de glória. Amém, irmãos? Então, eles estavam gratos. E aí, por conta disso, eu entrei e falei que hoje nós vemos uma geração ingrata, uma geração que não abre a sua boca para agradecer, uma geração que só reclama, só murmura, uma geração que Deus pode fazer, mas ela não reconhece o que Deus faz. O que é isso? Visão de consumo. E nesse livro, O Temor do Senhor, de John Bevere, ele fala algo interessante. Aqui está dentro de um contexto que ele está falando a respeito da vida de José. Ele estava falando a respeito de tudo que José passou, e José não murmurou. José teve um sonho, e o sonho que José teve foi que ele governaria, que ele seria uma autoridade, e que ele governaria, inclusive, sobre os irmãos dele. Mas sabe, irmãos, o que aconteceu com ele? Você sabe, ele foi vendido por aquele sem vergonha, endemoniado dos irmãos dele. Ele foi vendido para o Egito. E até se completar o sonho dele, levaram, sabe quantos anos? 12 anos. 10 anos ele ficou na casa do Potifar. Até a patifona, como a gente diz, assediar o rapaz e acontecer tudo aquilo ali para a cadeia. Depois ele ficou 2 anos na cadeia, até ele ir lá interpretar o sonho de Faraó e se tornar quem ele se tornou. Então, foram 12 anos. E durante esses 12 anos, ele não murmurou. Então, dentro desse contexto, falando sobre... ele estava fazendo um contraste sobre José e sobre o povo de Israel, que você conhece muito bem, que só fazia o quê? Murmurar. Então, ele fala assim, ó: os que ficam ofendidos com Deus geralmente não são tolos a ponto de se oporem a ele diretamente. Em vez disso, eles resistem à sua palavra ou à sua liderança. Os filhos de Israel reclamaram dos seus líderes, mas Moisés respondeu eles dizendo: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, quando nós murmuramos, irmãos, nós não estamos murmurando contra o marido, contra a mulher, contra o líder, nós estamos murmurando contra o Senhor. E ele continua dizendo: a reclamação é uma assassina. Ela provoca um curto-circuito na vida de Deus em você mais rápido do que qualquer outra coisa. Reclamar transmite indiretamente ao Senhor a mensagem: não gosto do que o Senhor está fazendo em minha vida. E se eu fosse o Senhor, faria diferente. Reclamar não é nada mais do que uma manifestação de insubordinação à autoridade de Deus. É algo extremamente irreverente. Deus odeia reclamação. Não é muito forte? Isso é uma das coisas fortíssimas que tem nesse livro, porque tem muito mais. Amém, queridos? Então, eles aqui, eles tinham o quê? Eles tinham esse coração. Eles louvavam e eles rendiam graças. Quanto mais graças você rende, irmãos, menos espaço você dá para murmuração. Você sabia disso? Quanto mais você louva, quanto mais graças você rende, menos espaço você dá para murmuração. E aí continua dizendo aqui: e quando... Eu gosto disso, ó. E quando, e quando, e quando. Por quê? Porque mostra uma sucessão de posicionamento, de postura que eles tinham. E ele fala, ó: e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí, então... Depois de tudo isso que nós lemos, de todas essas posturas que eles tiveram, de toda essa seriedade que eles tiveram, só aí, então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Mas, irmãos, a nuvem, ela era espessa, ela era densa, era uma nuvem de glória tão tremenda que, olha só o que diz no 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Amém, irmãos? E muitas vezes a gente fala assim: ah, Senhor, eu quero ver sua glória. Eu mesma cantando aqui no louvor, eu falei, e sempre vou falar porque eu quero mesmo. E sempre vou declarar, e sempre vou falar, e sempre vou falar. Sabe por quê, irmãos? Porque uma hora a ficha vai cair na nossa vida. Uma hora nós vamos vir para cá, para esse lugar, uníssono. Com o mesmo coração, com a mesma atitude. Uma hora nós vamos chegar aqui, não meia dúzia de gato pingado só sedento, todos sedentos. Não só um, dois ou três só. Tendo se preparado antes, tendo reservado o seu domingo, tendo consagrado o seu domingo, não, vai cair a ficha de todo mundo. Nós vamos reservar o nosso domingo, nós vamos consagrar o nosso domingo, nós vamos sacrificar o nosso domingo. E quando nós recebermos, irmãos, olha só, domingo não dá. Que isso? Você é muito radical. Pois é, mas são só os radicais que vivem isso. São esses. Não é qualquer um que vive isso. Esse nível de glória, esse nível de experimentar coisas em Deus não é para qualquer um, irmãos. Quem vive? Os radicais. Enquanto Deus ministrava no meu coração essa palavra lá em casa, e eu lá orando, meditando, ouvindo música, eu quase trouxe. Eu ia pegar lá nos meus livros o livro Generais de Deus para trazer para você ver pelo menos a capa. Por quê? Porque hoje, irmãos, as pessoas citam eles. As pessoas citam o Smith Wigglesworth, elas citam Catherine Kuhlman, elas citam Simple MacPherson, que é a fundadora do Ministério Quadrangular, que aqui tem aos montes e igrejas enormes. Quem fundou essa igreja? Aimee Simple MacPherson, uma mulher maravilhosa, cheia do Espírito Santo, que viveu uma vida de renúncia, que era radical. E tantos outros que esse livro vai citando. O avivalista de Gales, John DeLake, tantos outros. Aí você olha e você fala: uau, como essa pessoa viveu isso? Tendo um nível de entrega diferenciado, que ninguém queria pagar o preço para ter. Como que essa pessoa viveu isso? Tendo um nível de renúncia diferenciado que ninguém, que muitos outros, a maioria não queria pagar o preço para ter. Um nível de entrega, um nível de rendição. É dormir mais tarde, é acordar mais cedo. É estar podre de cansado, né? E você, mesmo assim, tomar um banho, pegar teu livro e lá ler um capítulo antes de dormir, mesmo cansado. É mesmo assim você acordar mais cedo ainda do que você precisa acordar, você puxar teu livro, ler o livro, por quê? Porque é um voto que você fez com o Senhor. Por quê? Porque você entende, eu preciso dar mais, eu preciso ir além da marca. Eu estou falando isso, mas isso é simples, amém, irmãos? É a gente renunciar o nosso conforto, o nosso entretenimento. É a gente, mesmo cansado do trabalho, a gente vir para a igreja. Por quê? Porque aqui é o lugar onde as nossas forças são renovadas. É uma outra mentalidade. Então, para quem tem essa outra mentalidade, existe algo poderoso do Senhor para poder ser compartilhado, para ser vivido, porque não é todo mundo que vive extraordinário, irmãos. O extraordinário está reservado para aqueles que têm coragem de abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio conforto, da sua própria preguiça. Amém? Vocês me amam ainda? Amém? Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, enquanto eu lia esse livro, eu orava e falava: Pai, a igreja de Osasco vai ser uma igreja que vai temer ao Senhor. Nós vamos ser uma igreja temente a Deus, nós vamos temer ao Senhor. E por que nós vamos temer ao Senhor? Os segredos de Deus vão ser liberados sobre nós. Por que nós vamos temer ao Senhor? Os segredos do Senhor, eles vão se manifestar a nós. Por quê? Porque a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Deus não dá a intimidade dele para qualquer um, é só para aqueles que o temem. E essa igreja vai ser uma igreja que vai temer ao Senhor. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo para a gente poder concluir em Mateus 21. Eu gosto muito desse texto, são dois versículos, mas eu gosto muito desse contexto aqui. Aleluia. Mateus 21, nós vamos ver o 12 e o 13. O título aí é a purificação do templo. Aqui, sabe, irmãos, eu vejo uma pessoa em Jesus, obrigada, meu irmão. Eu vejo uma pessoa em Jesus intensa, zelosa com as coisas do Senhor. Amém? Então, a palavra que eu trouxe para vocês no início, que eu falei para vocês no início, foi o quê? Intensidade. Que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma das palavras, amém? Intensidade. O Espírito Santo está nos despertando essa noite a sermos intensos. Intensos no serviço, intensos na unidade, intensos no amor, intensos na ação de graça, intensos no louvor, intensos, irmãos, na excelência com que eu venho para a igreja, com que eu me visto. Eu não estou dizendo para você sair daqui hoje, amanhã você pegar a sua esposa e seus filhos, estourar a fatura do seu cartão de, o seu cartão de crédito lá na loja para poder comprar roupas novas. Não estou falando isso para você. Eu estou dizendo para poder você pensar no que você tem de melhor dentro das suas coisas e você se apresentar com o seu melhor. Como eu ouvi há muitos anos atrás do meu pastorzinho lá, e a gente fala pastorzinho porque ele é baixinho, tá, gente? Uma bênção. Como eu ouvia lá dele: ó, se você só tem uma blusa, venha para a igreja com a mesma blusa. Mas sabe como é que você vai demonstrar excelência para o Senhor? Vindo com ela sempre muito limpa, muito cheirosa e bem passada. Quando eu entrei para o Ministério de Música da Igreja Verbo da Vida, lá em Pedra de Guaratiba, o padrão de vestimenta no Verbo da Vida era muito mais rigoroso do que hoje. Nós não podíamos usar calça na plataforma. Essa minha calça aqui, ela não escandaliza em nada, porque ela está toda larguinha, toda soltinha. Hoje a gente pode usar, mas nem assim a gente podia usar naquela época. Só podia usar saia longa, ou abaixo do joelho, ou longa. E eu só tinha uma saia, irmãos. E eu ia todo domingo para a igreja com aquela mesma saia. Você acha que eu não sentia vergonha? Eu ficava envergonhada. Mas eu preferia, mesmo sentindo vergonha, ir para lá com aquela única saia, mas sabendo que eu estava lá, louvando ao Senhor, sabendo que eu estava servindo a Ele, dando o meu melhor. Então, eu não estou propagando aqui um desfile de moda na igreja. Você está me entendendo? Eu estou falando para nós sermos excelentes, para nós darmos o nosso melhor dentro daquilo que nós temos. Amém? Você abriu aí Mateus? Mateus 21, no 12, ele fala assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A Bíblia fala que quando os discípulos olharam Jesus fazendo isso, eles se lembraram de uma palavra que diz: o zelo pela sua casa me consumirá. Sabe como Jesus fez isso aqui? Sabe como que ele expulsou? Sabe como ele derrubou tudo? Ele fez um chicote com cordas. Imagina, tipo Zorro. Que isso, Michela? Que loucura. Meu Jesus, o bonzinho fez isso. Aquele Jesus, bonzinho fez isso. Pois é, irmãos, aquele Jesus. Sabe o que que fez Jesus ter esse ímpeto para que ele fizesse um chicote com corda, expulsasse e derrubasse tudo aquilo? O zelo pela casa do Senhor. A Bíblia aqui está dizendo que tinham cambistas, tinham pessoas vendendo coisas ali, e ali não era lugar para isso. Agora vamos trazer para os nossos dias. Você consegue ver irreverência, bagunça dentro da casa do Senhor? Você consegue ver as pessoas dispersas? Você consegue ver, irmãos, as pessoas... E deixa eu te falar, a casa de Deus hoje somos eu e você. Na nova aliança, a casa de Deus hoje somos eu e você. Então, quem são os cambistas que estão dentro de você? Quem são os cambistas que ainda estão na tua vida? Se levante como Jesus, deixe que o zelo pela casa de Deus, que é você, te consuma e expulse. É a murmuração, o cambista? Expulsa isso, irmãos. Substitui, começa a dar graças, a render graças. É o quê? É mentira? É o quê? É um mau hábito que você possa ter? É o quê? Expulse isso. Expulse, está dizendo aqui, ó, ele expulsou. É preguiça, irmão? Expulsa. É uma animosidade para estar na igreja, para buscar aquilo, as coisas do Senhor? Expulsa isso. Eu acho engraçado, curioso, que as pessoas, algumas pessoas, elas têm dificuldade de buscar fontes sadias, fontes que vão alimentá-las. Você vai entender o que eu estou falando. Elas têm dificuldade de pegar um livro bom, ler para se alimentar daquilo, mas elas ficam seguindo um monte de gente que fala um monte de besteira, e elas ficam se alimentando daquilo, e não só se alimentam, elas ainda compartilham e propagam aquelas besteiras. Mas é difícil sentar para ler um livro bom, para se encher da palavra, mas se encher de porcaria, a gente consegue se encher. É fácil. Você está me entendendo? Você está vendo como é que Deus está tratando coisas sérias com a gente essa noite? Mas não é porque Ele não te ama. Não é porque Ele não me ama. É porque Ele deseja derramar sobre nós níveis maiores de glória, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Nós que estamos aqui hoje, crendo ou não, acreditando ou não, o tempo da glória maior do Senhor está chegando sobre a terra. Vai ser derramado. Você estando pronto ou não, a diferença é que vai cair somente em cima daqueles que estão prontos. Vão viver apenas aqueles que estão prontos. E quando eu digo estão prontos, é aqueles que estão se aprontando. Porque cair, descer, vai descer. A glória de Deus vai descer como nunca antes na Terra, nesses últimos dias. Está para vir. A gente querendo ou não, a gente acreditando ou não, a diferença é quem vai viver e quem não vai. E é por isso que Deus hoje está nos preparando. É por isso que Deus hoje está trazendo essa palavra para a gente, para que eu e você possamos ruminá-la, refletir, considerar, meditar. Passe a sua semana meditando nisso que você está ouvindo. Passe a sua semana pensando quais são os cambistas. Eu durmo demais, eu falo demais, ou eu xingo, ou eu deixo os meus nervos dominarem. Quando eu vejo, já xinguei, já chutei o cachorro, já joguei água gelada no gato. Quando eu vejo, já chutei o pau da barraca, já fiquei exposto, ninguém me considera como crente, como nada. E é uma bagunça só. Cambista, domine isso. Amém, queridos? O zelo pela casa do Senhor nos consumir nessa noite. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Você foi abençoado? Você foi edificado essa noite? Deus é bom, amém? Aleluia.